Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.
Meus bons amigos do agro, sejam muito, muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Integra. Eu sou Antônio Schacker, zootecnista, coordenador do Instituto, que tem mais uma vez como objetivo potencializar a capacidade do gestor do agronegócio em gerar resultados. E hoje, meus bons amigos, nós vamos falar de um assunto que interessa a grande maioria das empresas. E quando se fala do agronegócio, da grande maioria do agronegócio, que é falar sobre trabalho em família. Quando nós avaliamos o trabalho em família, 90% das empresas brasileiras são empresas com orientação familiar. E essas empresas representam 65% do PIB nacional e 75% dos empregos. Isso eu estou falando das empresas urbanas. Quando a gente olha para as empresas do agronegócio, ou melhor dizendo, quando a gente olha para as fazendas, de acordo com a nossa estatística, mais de 95% das fazendas são empresas familiares. Então, não há como não olharmos com a máxima profundidade de como se trabalhar em família. E aí, seguindo essa jornada de transformação que vocês conhecem muito bem o Instituto, eu sempre relembro que alguns termos do agronegócio poderiam ser atualizados, né? Quem me conhece sabe que eu defendo que o termo sequestro, o sequestro na recria deve mudar, né? A gente não gosta do termo sequestro, sim de recria confinada. Alguns defendem, inclusive, a mudança do termo capataz para encarregado de pecuária. E eu defendo aqui um termo sobre agricultura familiar. Quando você ouve agricultura familiar, hein, o que você lembra? Você está lembrando daquele senhorzinho junto com a família, trabalhando na hortifruti dele. Mas você concorda comigo, se 95% dessas fazendas são lideradas, gerenciadas por uma família, por que não agricultura familiar para o agronegócio? Então, de alguma forma, está aí uma primeira reflexão que, no final das contas, o nosso agronegócio brasileiro é realmente um agronegócio familiar. E quando a gente pensa em família, naturalmente nós encontramos aí sempre uma linha de trabalho onde você espera carinho, amor, afeto, alinhamento. Mas infelizmente eu posso dizer que muitas famílias deixaram de conviver com harmonia depois que elas iniciaram um trabalho em conjunto. Eu mesmo já presenciei inúmeras vezes situações onde o filho falava, fale com meu pai, por favor, Antônio, ele não está me entendendo. Ou o pai falava, Antônio, fala com meu filho, ele não está me entendendo. E aí, chegando a situações, gente, que eu precisei, mais de uma vez, parar a reunião familiar, porque a situação ficou insustentável, a ponto aí de, infelizmente, muitas famílias aí ficarem anos e mais anos sem se falar, porque em algum momento trabalharam juntos, e houve um grande desalinhamento. E o nosso papo de hoje vai ser justamente trazendo aqui o que fazer para que nós tenhamos aí um excelente relacionamento familiar, que nós possamos trabalhar com a família, aproveitando o que tem de bom. E aí eu trouxe aqui, para começar o nosso papo de uma forma um pouco mais estruturada, os principais erros que os pais cometem. Vamos lá, agora eu quero falar com você que é pai, quero falar com você que é irmão mais velho, quero falar com você que é mãe, que está trazendo o seu familiar para trabalhar com você, pode ser um sobrinho, assim por diante. Então, o primeiro erro é o famoso, vem me ajudar. Não, eu estou precisando de ajuda, vem me ajudar, você tem que vir me ajudar. Você está almoçando domingo, né? Você está se formando em agronomia, zootecnia, veterinária, administração, economia, aí chega a tia Maria, fala assim, ô Zezinho, você não vai ajudar teu pai na fazenda não? Você tem que alojar teu pai está cansado. Aí isso é aquela coisa, bom, então eu vou ajudar meu pai. Então o famoso vem me ajudar já começa mal. Ah, outro começo mal é quando o líder fala assim, não, você é dono? Por que você quer salário? O que você precisa? Eu te dou. Você é dono, não precisa de salário, né? Ou mesmo aquela coisa assim, na sua idade, eu já cuidava de 30 funcionários, né? Tem esse outro erro do pai, né? O outro erro, ainda sou eu que mando. Quem que nunca trabalhou com um pai que não ouviu essa frase? Aqui, ainda sou eu que mando. Ou tem que ser do meu jeito, né? ou mesmo, numa situação inversa aqui, aquele pai que quer acolher todos os filhos, sobrinhos, netos, genros e noras. De repente, a fazenda, que precisaria de 3 pessoas trabalhando, está com 13 pessoas trabalhando, porque no final ele acredita que a fazenda deve resolver o problema de todo mundo. Então, quando você começa nesse horizonte, a chance da zebra é muito, muito, muito grande. Eu chamo de zebra atômica, aí depois você vai entender por quê. Essa história do vem me ajudar, normalmente acaba mal. E aí, quando a gente olha do lado do filho, e agora quero falar com você, filho, que foi trabalhar com seu pai, você vai se identificar, que eu tenho certeza absoluta, que é aquela história da síndrome do tá tudo errado. Você chega na fazenda e fala, tá tudo errado. Meu pai é antigo, meu pai não quer gastar, tudo que ele faz tá errado. Olha aí, meu colega, se tivesse tudo errado, teu pai não tinha fazenda mais. Então, você se liga, que eu tenho certeza que não está tudo errado. Mas existe essa síndrome do filho para o pai, né? A outra síndrome que existe muito, erros do filho para o pai, ele é muito cabeça dura, não quer mudar, né? Uma que é presente especialmente nas novas gerações, e legítimo, quero destacar aqui que é legítimo, que é, ele só pensa em trabalhar, eu quero viver. Esse cara, meu pai quer que eu fique, vá domingo, vá segunda noite, vá sábado à tarde. Ele me liga domingo, 5 horas da manhã, perguntando as coisas da fazenda, eu quero viver. Esse é o ponto. Outro problema que acontece, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo, eu não sou peão. Então o camarada começa a escolher serviço dentro da fazenda e além de vários outros, culminando numa falta de respeito. E aí, meu amigo, minha amiga, ouvinte do nosso podcast de hoje, você acha realmente que se começou dessa forma a síndrome do tá tudo errado pelo lado do filho, ou mesmo vem me ajudar, você é dono, não precisa de salário, pelo lado do pai, qual a chance desse negócio dar certo, hein? Muito pouco, né? Muito, muito, muito pequena. Então, é importante nós lembrarmos aqui hoje que a forma com que o pai lidera o filho na fazenda e a forma com que o filho respeita o pai vai dar o tom de todo o processo de gestão na fazenda. Vocês acreditam que os colaboradores, os funcionários, não observam a forma com que o filho trata o pai ou trata a mãe, e a mãe trata o filho, ou os irmãos se tratam dentro da fazenda? Então, esse núcleo de liderança vai inspirar todo tipo de relacionamento. E, infelizmente, pode acontecer quando há uma liderança familiar conflituosa, os liderados, sem dúvida nenhuma, podem escolher qual atividade ou qual demanda eles vão fazer ou para o pai ou para o filho. Né? Entendam aqui, por favor, que quando eu falo pai e filho, podem ser irmãos, pode ser mãe, pode ser filha e assim por diante. Então, esse relacionamento, a forma com que vocês aí se tratam na fazenda vai dar o tom de todo o resto. Muito bem, e aí vem uma questão muito importante dentro desse jogo, porque passa a ser um jogo quase que emocional. Determinado dia, estávamos definindo uma estratégia de terminação e estava em pauta o confinamento, que era uma das estratégias a serem avaliadas. E aí o irmão mais velho defendeu não ter confinamento na fazenda e outras estratégias de terminação. E foi quando o irmão mais novo olhou bem no olho e falou: "Você, João, sempre acabando com meus sonhos. Não é novidade nenhuma você não aceitar uma ideia. Hoje é o confinamento, mas você lembra quando você não emprestou bicicleta para mim quando eu te pedi emprestado? Você lembra quando você não me levou no cinema para ir com a minha primeira namorada? Você lembra quando você não emprestou aquela camisa azul para eu poder..." E aí foram retomar aí todas as desavenças históricas que aconteceram. Então, como existe muita emoção, eu poderia dizer que o trabalho em família é uma reação nuclear. Então imagine assim. Então agora eu quero que você pense comigo. O que acontece quando eu tenho uma reação nuclear muito bem administrada? Se você pegar as principais fontes de energia da França, por exemplo, são energias que vêm aí de origem nuclear. Então, quando a reação nuclear é bem administrada, ela gera luz, ela gera desenvolvimento, ela gera progresso. Agora eu te pergunto, e quando a reação nuclear é mal administrada, hein? Quando a reação nuclear foge do controle, o que acontece, hein, meus amigos? Aí todo mundo sabe que esse negócio vira uma, realmente uma grande explosão atômica e, naturalmente, muitas vezes não sobra nada, nem no relacionamento e nem na família. E agora, por que que o trabalho em família ele é tão diferente em relação às outras formas de trabalho corporativas? Um primeiro grande ponto é que existem duas lógicas distintas no trabalho em família que muitas vezes podem até se contrapor. E você vai concordar comigo. A família, ela é orientada ao relacionamento, né? A família é orientada se um filho pode, outro também, né? Eu sou, tenho mais dois irmãos, somos em três em casa, e sempre foi muito assim, o que era para um era para os três, e ponto final. Então, da família é isso, se um filho pode, outro também, né? A família existe naturalmente mais pronunciados seus sentimentos de mágoa, de expectativa, de história e assim por diante. Então você tem uma lógica de relacionamento. Já na empresa você tem uma lógica capitalista, onde o foco é no dinheiro, é o foco na eficiência, foco na escolha do melhor. Vocês perceberam? Então assim, os meus três filhos, eles têm que ter as mesmas oportunidades. Na empresa, meu velho, o melhor fica, o melhor evolui. Então você passa a ter duas lógicas que se contrapõem no trabalho familiar. Então, vamos imaginar que a zebrinha começa por aí. Uma é focada em relacionamento e outra é focada em resultado. Outro ponto do relacionamento familiar aí. Existe uma questão matemática na jogada. Normalmente, a família cresce muito mais rápido do que a empresa. É ou não é? Quantos hectares a fazenda cresceu nos últimos 20 anos e quanto a família cresceu nos últimos 20 anos. Então você tem uma outra lógica aí, que é uma lógica matemática, que também segue de forma distinta. Um terceiro ponto é a individualidade de cada um. O filho não é cópia dos pais. Isso que é importante. Então o filho não é cópia, né? O filho não vai ter a mesma postura necessariamente. Esperamos que os filhos tenham os mesmos valores aí. Mas o filho não é cópia do pai, então, naturalmente, ele tem todo o direito de querer fazer diferente. Né? Filho de Pelé nem sempre é Pelé. Né? E aí eu tenho um outro elemento e o quarto ponto aqui para a gente refletir, que muitas vezes o trabalho em família é justamente o sócio que você não escolheu. Normalmente, a primeira geração societária em família eram aqueles irmãos, aqueles primos que montaram o negócio, que saíram do Rio Grande do Sul, foram para o Paraná, do Paraná foram para o Mato Grosso, do Mato Grosso foram para o Goiás, e de Goiás eles foram para o sul do Pará. Né? Mas aí eles foram aí, são sócios escolhidos. Já a segunda geração não é mais um sócio escolhido. Ele é sócio porque ele é filho do meu tio, sócio do meu pai. Né? Não necessariamente é um sócio escolhido e essas coisas caminham aí numa outra lógica. Mas eu pergunto para vocês, tudo isso que eu estou colocando aqui significa que trabalho em família é um grande problema e não tem chance de sucesso? Reflitam comigo aqui. Nossa, depois de tudo que esse cara falou aí, meu Deus do céu, é bomba atômica. Aí eu pergunto para vocês, Walmart é um problema? É uma empresa pequena? Ford, JBS, Cargill, Itaú, Grupo Votorantim, Gerdau. E aí? Então vocês estão vendo, gente, que no final das contas, quando os pontos decisivos de uma família estão alinhados, ninguém segura uma empresa familiar. Por quê? Porque tem amor, porque tem significado da fazenda. Nós sabemos, quem vive de fazenda, quem é filho, neto, bisneto, sabe o significado da fazenda. Porque existe força de trabalho, respeito, porque existe visão das gerações. Aquela coisa foi o meu avô que abriu. Eu vou fazer de tudo para honrar o trabalho dessa pessoa. Né? Existe suporte, existe complementariedade e, principalmente, as empresas familiares valorizam muito mais a visão de longo prazo. Ou, pelo menos, deveriam. De forma geral, essas que eu citei valorizam a visão de longo prazo. Então, esse é o conjunto que vai reger aí justamente as iniciativas que eu quero propor para vocês aqui nesse papo de hoje. Mas aí vem um ponto fundamental que é aquele momento onde vai entrar essa sucessão, onde os filhos vão começar a trabalhar com os pais. E aí uma estatística feita pela revista Exame, alguns anos atrás, colocou que 80% dos líderes querem que os filhos assumam o negócio. Mas apenas 20% dos mesmos acreditam que os filhos estão preparados para essa sucessão. Então, quando nós pensamos em sucessão, devemos lembrar que é um processo onde nós temos dois grandes responsáveis, o sucessor e o sucedido, né? E a partir desse momento, é fundamental com que a gente entenda que esse aspecto da sucessão não é simplesmente passar a fazenda, o patrimônio. Está aqui a fazenda. Agora você toca o negócio, né? Agora você vem se ferrar no meu lugar, né? Tem gente que fala assim, então... Mas todo o processo de sucessão, quando você entende que existe o componente sucessor e sucedido, e não é apenas o patrimônio. Patrimônio é, naturalmente, um elemento da sucessão, mas é o negócio. Vocês entendem a diferença entre patrimônio e negócio? O patrimônio é a fazenda e o negócio é como a fazenda opera. E nesse negócio existe um nome, existe uma imagem, a imagem da fazenda, a história da fazenda, o nome da fazenda. E justamente esse negócio precisa ser também avaliado dentro de como vai ser feito. Esse pai, ou esse irmão mais velho, ou esse tio, lidera esse processo aí há décadas, conhece na máxima granularidade o que acontece, ele sabe o detalhe do detalhe do detalhe. E aí chega o filho que não conhece o negócio. Então, você, naturalmente, você precisa se preparar para a sucessão do negócio. Além disso, existe a sucessão do conhecimento para realmente esse negócio ser gerenciado, né? O que foi aprendido precisa ser passado. E, por último, o quarto elemento é a rede de relacionamento. Nós sabemos o quanto a rede de relacionamento funciona. Então, se você vai ter uma sucessão, é o patrimônio, o negócio, o conhecimento e a sua rede de relacionamento. Agora, tem aquelas duas coisinhas que fazem toda a diferença. E ambas vêm de uma palavrinha curtinha, que é o querer. O pai tem que querer passar e o filho tem que querer assumir. E muitas vezes o filho quer assumir, mas o pai não quer passar, ou vice-versa. Eu já encontrei várias situações do pai querer, o filho não, e assim por diante. Então, se encontra nessa atuação do pai querer e o filho não, ou vice-versa. Nós sabemos aqui entre nós que um líder muito dominante só vai abrir mão do poder ou da liderança ou do negócio se ele puder canalizar toda essa energia para outro negócio, para outro poder, senão realmente fica um pouco complicado. E aí vem a primeira grande dica aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira grande dica do nosso podcast aqui. Sucessão é um processo e não um evento. Ela não acontece, infelizmente, não deveria acontecer quando acontece um falecimento. Então, ela vai sendo construída desde o início da criação, da educação e da transparência para que tudo isso aconteça. Mas, muito bem, aqui falando em sucessão, depois eu volto a falar em negócio em família, existem várias formas do processo acontecer. Quero lembrar vocês aqui que a sucessão ela pode ocorrer com o filho ou com outro profissional do mercado. Não necessariamente precisa ser o filho. Os filhos que eventualmente não estejam à frente do dia a dia da fazenda, eles devem aprender a olhar o negócio e cobrar o líder. Eu tenho uma historinha aqui legal. Eu trabalhei durante muitos anos com irmãos, eram dois irmãos trabalhando, dois irmãos e duas irmãs, eram quatro familiares, quatro filhos, e um dos irmãos era o líder da fazenda, era o gestor, e aí nós entendemos que ele deveria ir para o que nós chamamos de pequeno conselho, ou do conselhinho, ou do conselho que seja, e contratamos um profissional de mercado. E um dia, no momento de descontração tal, e o cara chegou para mim, Antônio, eu cobro 10 vezes mais o gerente que nós colocamos do que o que meus irmãos me cobravam. Então, olha, a melhor coisa que aconteceu foi isso aqui, né? E agora a gente voltou a ser amigo, né? Lembrando que quando você tem aí uma sucessão, as reuniões, ou quando você tem uma operação com o líder executivo, as reuniões devem ser remuneradas, né? Então você tem aí encontros periódicos, vou falar disso mais à frente, mas essas reuniões devem ser remuneradas. E aí, um ponto importante, o sucedido, ou o fundador, ou o mais velho, ele não pode desaparecer da noite para o dia. o ideal é que ele continue com atribuições dentro da própria fazenda. Se defina quais são as atribuições que ele vai continuar auxiliando nesse processo. E aí, para que tudo isso funcione, a governança, ou aqui eu queria chamar das regras básicas, devem ser estabelecidas para que tudo isso funcione, para que tudo isso funcione aí absolutamente bem. E se eu puder defender os três elementos ou os três fundamentos para profissionalização de uma empresa familiar, que eu posso ter uma empresa ou uma fazenda familiar profissionalizada ou não profissionalizada. Vem aí outra dica fundamental aqui. Os três elementos para profissionalização de uma fazenda familiar são planejamento, transparência e comunicação e responsabilidade. Então, quando você coloca de pé esses três elementos, que é planejamento, comunicação e justamente a responsabilidade, as coisas caminham bem. Quando eu coloco em planejamento, é justamente deixar muito claro para onde a empresa está indo. Se você é sucedido, não aceite ir trabalhar na fazenda da família sem ter um projeto, sem ter a tua função dentro desse projeto. Mesmo que a sua função seja elaborar o projeto e trabalhar sem projeto, a chance de dar errado é gigantesca. Então você vai ter o projeto, vai ter as cartas e valores, vai ter o teu planejamento, vai ter as âncoras da visão. Então você tem justamente aí uma visão estratégica onde se alinha tudo que está acontecendo. E aí, naturalmente, você precisa estruturar um formato de comunicação. Eu posso dizer que a maioria esmagadora dos conflitos que existem dentro das empresas ou das fazendas é pura falta de comunicação, interpretação de fatos. Aquela coisa, não, a esposa do fulano está usando a caminhonete da fazenda. E aí eu também quero uma caminhonete, a esposa do outro fulano. Mas ela não estava usando, ela foi aquele dia porque ele pediu para ir buscar um negócio. Então, assim, daí no final das contas, a falta de comunicação, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o principal ponto de conflito. Então, o que nós precisamos? Reuniões de apresentação trimestral do resultado, atualização estratégica, acordo de família, que é um acordo de família, é justamente a definição de como as coisas devem acontecer. E por último, dentro dos elementos que eu coloco aí, a responsabilidade, que você pode identificar também como prestação de contas, é justamente quem é o líder, ele precisa apresentar o previsualizado. Você que é filho que lidera a fazenda, você tem que ter um orçamento a se cumprir. Se você não tiver um orçamento, o irmão da cidade vai falar, nunca vejo dinheiro da fazenda, só manda dinheiro, nunca sai. E o cara que está na fazenda fala, não, mas vem ver o que eu estou fazendo aqui. Então, como você não tem comunicação, não tem prestação de conta, não tem transparência, cada um conclui o que bem entende. E aí, naturalmente, as coisas acabam ficando complicadas até ficar insustentável. E quando fica insustentável, acontece aquilo que é o pior para todo mundo. Agora dividiu. Agora, onde tinha um curral vai ter que ter dois, onde tinha um gerente tem dois, onde tinha um trator tem dois, e naturalmente você perde escala, você perde poder, você perde patrimônio, e realmente você aí vai por uma situação que muitas vezes, infelizmente, é a única possível, porque chegou num nível onde não havia planejamento, não havia comunicação, não havia prestação de contas, e aí, no final das contas, eu brinco, só tinha duas opções, a ruim e a péssima. E a ruim naquele caso era justamente caminhar para a divisão. Se você concorda com tudo isso, se gostou do assunto e se você realmente foi impactado com esse conteúdo, não deixe de mandar uma mensagem na nossa rede social, não deixe de compartilhar, não deixe de mandar perguntas. Então, pessoal, meus bons amigos, quero aqui deixar com vocês essa mensagem e convidá-los a refletir. Você aí na tua fazenda, hein? Está gerando mais luz ou está gerando mais calor? É uma reação nuclear bem administrada ou pode ser uma bomba atômica? A fazenda tem planejamento? Tem processo de comunicação? Tem prestação de contas organizadas da forma mais profunda possível? Se sim, eu tenho convicção plena que nós vamos avançar, vamos trabalhar aí realmente muitos e muitos anos juntos com os irmãos, com os pais, com as mães e sempre entregando resultados. Se não, é melhor você agir imediatamente e já conseguir combinar as regras, definir o salário, estabelecer o projeto, criar as ferramentas de comunicação e iniciar a prestação de conta. Porque é só através desse caminho que vamos avançar. E se você gostou desse conteúdo, você sabe que na Universidade Integra nós temos aí o aprofundamento de todas as nossas áreas. E agora eu faço um convite para você participar conosco do nosso treinamento Lidera, onde nós, além de todos esses aspectos que eu tratei aqui hoje, são apresentados de uma forma absolutamente mais profunda, prática, com cases, exemplos e ferramentas, mas tudo que você precisa saber para estabelecer uma excelente liderança dentro da fazenda. Então, conheça os treinamentos da Universidade Integra, esteja conosco nas nossas iniciativas, acesse o nosso blog do Instituto Integra, as nossas redes sociais, e lá a gente sempre está oferecendo, apresentando para você muito conteúdo sobre gestão agropecuária. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no nosso próximo podcast. Um grande abraço.